Em São Paulo, meio-dia, mais 3 minutinhos. Está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões internacionais.
Olá, Maringoni, que bom tê-lo aqui conosco nesse Redemoinho de quarta-feira. O Redemoinho hoje está com o Maringoni, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, e nos fala do cenário internacional com essa ascensão da extrema-direita na Itália. Diga aí, Maringoni.
Bom dia, boa tarde, boa noite, Eleonora, Rodolfo, bom tudo para todo mundo. Essa semana, o cenário internacional é centralizado pela eleição brasileira, né? Quer dizer, esse é o grande tema internacional. Essa é uma semana tensa, nós estamos aí há 4 dias das eleições o mundo está com os olhos voltados para cá. Mas eu quero, no nosso cenário internacional, para falar das eleições brasileiras, eu quero comentar o resultado das eleições italianas no último final de semana, no último domingo. Não é um resultado surpreendente, é um resultado previsível, mas é um resultado muito preocupante para quem pensa no futuro da democracia, não só na Itália, não só na Europa, mas no mundo. E para o enfrentamento que as forças democráticas, progressistas, voltadas para a questão social, enfrentam aqui no Brasil. Quer dizer, qual é a magnitude da batalha que vai ocorrer aqui, que está ocorrendo aqui no Brasil, né? Na Itália, a gente teve uma vitória que não é surpreendente, ela era pedra cantada pelo menos um mês e meio, que é a ascensão da extrema-direita, de um partido abertamente fascista, que é o Fratelli d'Italia, Irmãos da Itália. O nome até remete ao hino nacional italiano e, eufemisticamente, ou seja, aquela douração de pílula que a mídia internacional faz com o fascismo, a naturalização do fascismo, leva uma revista de respeito, como a revista inglesa britânica Economist, a mais influente na área financeira do mundo, a classificar a da manchete o seguinte: venceu na Itália os nacionalistas de direita. Ou, no meio da matéria que eles fazem quando comentam o resultado na segunda-feira, nacionalistas radicais. Esse tipo de você tentar perfumar quem são os Fratelli d'Italia dão a noção do que a direita liberal tem feito no mundo ao naturalizar a ascensão do fascismo. Naturalizar pelo seguinte, e por que a ascensão do fascismo? Começando pela ascensão do fascismo. A gente tem a chegada ao governo, ou crescimento, de partidos de extrema-direita, tendências fascistas, na Suécia. Veja só, num dos países em que a social-democracia mas teve êxito no pós-guerra, que a Suécia, os democratas suecos, que não são exatamente democratas, mas são de extrema-direita, são a segunda força no país. Na França, a gente viu em abril, a Marine Le Pen alcançou quase 42% dos votos no segundo turno das eleições presidenciais. Na Espanha, o partido Vox tem 15% dos votos. E na Alemanha, o partido de extrema-direita tem 10% dos votos. Isso é preocupante porque a ascensão do partido da Giorgia Meloni, o Fratelli d'Italia, foi vertiginosa. Eles começaram com 2% dos votos. O Fratelli d'Italia é um partido fundado em 2013, portanto ele tem 9 anos de existência. Em 2013 eles tiveram 2% dos votos. Em 2018, nas eleições parlamentares seguintes, eles tiveram 4,5%. E agora 26%. Ou seja, em 9 anos, eles cresceram 13 vezes. Por que crescem e o que significa essa vitória? É o que eu quero falar aqui. Primeiro o seguinte, o resultado. O resultado final das eleições na Itália dá para a coalizão liderada pelo Fratelli d'Italia, pelo fascismo, e essa coalizão é formada por 3 forças de extrema-direita, que são a Liga, liderada pelo Matteo Salvini, que foi ministro do interior até 2019, era um furioso combatente contra a imigração, e é formado pelo Força Itália do Silvio Berlusconi. Os partidos tiveram a Meloni, o Fratelli, 26%, o Salvini, a Liga, 8%, e o Força do Berlusconi, 9%. Vamos somar. 8 e 9, 17. Mais 26, em conta redonda, 36, 43. É isso, se eu não estou errado, 43% dos votos. No entanto, o sistema eleitoral italiano premia a primeira força com uma espécie de impulso, um empuxo, e ela conquista, ela tem condição de conquistar a maioria das cadeiras. Olhem só, na Câmara e no Senado italiano, eles têm mais ou menos 62% dos votos, ou seja, tem maioria para formar governo e quase maioria para mudar a Constituição italiana ao seu bel prazer. É uma força coesa, uma força, um conjunto de forças que vai aplicar na Itália um programa enunciado já pela Giorgia Meloni, que é um programa fortemente contra a imigração, um programa da família, da tradição, um programa abertamente anti-LGBTQIA+, e é um programa ultraliberal. Vocês conhecem isso do outro lado do Atlântico, aqui à nossa volta, não, aqui onde nós estamos. Essa vitória da Giorgia Meloni tem vários fatores que impulsionaram. Há um fator da legislação eleitoral italiana e é um fator da decepção, da desilusão dos italianos com sucessivos governos. Primeiro, a legislação eleitoral italiana. Ela foi criada em 2017 por um deputado da coligação de centro-esquerda. Ele era do Partido Democrata, o Ettore Rosato. O Ettore formula uma legislação eleitoral para manter a sua coalizão no poder. Naquela época, ele é um liberal. E essa legislação estabelece uma complicadíssima contagem de votos. É uma mistura de voto distrital com voto proporcional. 2/3 dos votos são por lista partidária e 1/3 por voto proporcional. E um resíduo é para italianos residentes no exterior. O fato é o seguinte, essa dualidade de votos, você vota em lista, você vota no distrito, faz com que haja uma distorção da representação nacional. Por quê? Porque o voto em lista, você vota naqueles candidatos que o partido escolhe. É um voto proporcional, nominal, como aqui no Brasil, só que aqui não é em lista, que o voto é individual, mas você elege diretamente o deputado. O voto distrital, a Itália é dividida em dezenas e dezenas de distritos. Vários candidatos concorrem por esse distrito, mas só quem é eleito é o vencedor. Então, se alguém tem 40% dos votos e o outro tem 40% mais um, esse que tem 40% mais um é eleito, e o que tem 40%, mesmo com uma votação expressiva, mesmo que nacionalmente esse segundo candidato, o seu partido, faça a maioria nacional, ele não é levado ao Congresso, ele não chega ao Congresso. Isso faz com que, muitas vezes, partidos que são muito bem votados nacionalmente não consigam, por conta da pulverização de distritos, chegar ao Congresso. Essa distorção favoreceu muito a Giorgia Meloni e a sua coligação de esquerda. Mas, especialmente, a Meloni faz uma campanha no meio da crise energética da Itália, no meio de uma forte queda do poder aquisitivo dos italianos, no meio de uma inflação ascendente e de uma possível recessão ano que vem. Ela faz uma campanha anti-establishment. Ela surge, embora ela tenha já 15 anos, ela desde 2008, ela foi candidata a deputada e foi eleita na primeira vez aos 30 anos de idade, em 2008, ela faz uma campanha como se ela fosse uma outsider do sistema político, como se ela fosse contra tudo isso que está aí, como se ela não participasse dessa bandalheira. Vocês conhecem bem essa história. Alguém que chega, que é do sistema político, que participa da política, mas faz a campanha anti-sistema. Isso aconteceu aqui no Brasil, isso acontece em vários países do mundo. E ela faz uma campanha fortemente demagógica, prometendo a Itália para os italianos, de forte cunho nacionalista. Nesse sentido, a Economist tem razão em falar dos nacionalistas radicais, mas nacionalista na Itália é você ser contra o imigrante lá é o imigrante pobre da periferia da Itália, da África e da América Latina e do Oriente, dos países socialistas e tal. Essa decepção ocorre em especial por conta das políticas de austeridade do governo Mário Draghi. A Itália, antes de eu falar do governo Mário Draghi, vale a pena falar um pouco do sistema político-parlamentar da Itália. A gente acha muitas vezes que o Brasil é um país muito instável, que a América Latina vive de oscilações, de troca de poder, mas se a gente olhar para o que é a Itália, aí sim a gente vai ver o que é a instabilidade na disputa de poder. A Itália tem um sistema parlamentar, desde de quando a Itália era o reino da Itália, na segunda metade do século passado, quando o país se unifica, eram 3, 4 reinos, eles se unificam, mas depois da Segunda Guerra Mundial, todo o sistema político é refeito na República Italiana. Desde 1946, a Itália teve 44 governos, ou seja, o governo italiano é eleito a partir do parlamento. Você tem eleições parlamentares, eles se reúnem, elegem o primeiro-ministro, que é o chefe de governo, que é o que a Giorgia Meloni vai ser agora, que é o que o Mario Draghi foi desde fevereiro do ano passado até agora. Olha só, o governo do Mario Draghi começou em fevereiro do ano passado e está acabando agora, no começo de outubro. É um governo que ficou no poder 1 ano e 8 meses. É exatamente a média do tempo de permanência, de mandato, dos primeiros ministros italianos desde 1946. Ou seja, em 76 anos, a Itália teve 44 primeiros ministros, repetindo, 44 governos. A média de cada governo é 1 ano e 8 meses. Quando cai um governo e sobe outro, muda toda a composição do parlamento, mudam as políticas públicas, se alteram o rumo da direção geral da economia e da política. No entanto, nos últimos 25 anos, o que deu pauta na política italiana foram as políticas de austeridade, em especial para a Itália fazer parte, integrar a União Europeia e a zona do euro. A Itália é um país que não tem moeda própria. A Itália, como os países europeus, ela tem o euro. Então, a soberania sobre a moeda, a capacidade de fazer política econômica é limitada pelos acordos da zona do euro. Isso faz com que os países... A Itália não é um país pobre, a Itália é a 8ª economia do mundo, mas os países tenham que ser centralizados pelo Banco Central Europeu e pela Comissão Europeia. Então, desde 2008, há uma sucessão de políticas de cortes de orçamento, de cortes de programas sociais, impeditivos do crescimento, que fazem com que a renda, o PIB per capita, ou seja, a porção da riqueza nacional por habitante na Itália, tenha se reduzido muito fortemente. A renda per capita na Itália cai, em 2008, de 40 mil dólares anuais por pessoa para 30 mil agora, 14 anos depois. É um baque muito forte. Aliado à inflação, cria-se um caldo de descontentamento social que favorece a antipolítica, que favorece a ascensão dos demagogos do extrema-direita e do fascismo. O grande problema do sistema político, como eu disse no início, é naturalizar o fascismo. É como se fosse uma força a mais. É como se a chegada do Mussolini ou do Hitler no sistema... Isso foi o que aconteceu nos anos 20 e 30. Fosse algo natural, uma força a mais. É uma força antidemocrática. É a mesma coisa que a gente naturalizar o Bolsonaro como se ele fosse uma força a mais, uma opinião a mais, uma tendência política a mais. Não é. São correntes de opinião destrutivas da democracia e, em geral, muito autoritárias. O Mussolini chegou ao poder, não por coincidência, é uma coincidência histórica, em 29 de outubro, de 1922, 100 anos atrás. Um dia antes, em 28 de outubro, ele programou uma grande marcha sobre Roma com dezenas de milhares de seus apoiadores fascistas. Ele tinha sido eleito deputado para forçar o rei Vittorio Emanuel, a Itália não era uma república, a ser nomeado primeiro-ministro. Diante do susto que aquela marcha avassaladora cria em Roma, no dia seguinte ele se torna primeiro-ministro, com plenos poderes e conduz a Itália para um regime fascista brutal, que eliminava opositores, que arrasava com qualquer tipo de condescendência democrática. Para finalizar essa parte da Itália, embora haja muito a falar, é preciso dizer que a ascensão dessas forças que se colocam como vindas de fora do sistema político, em geral, são muito rápidas. Por isso que é preocupante o Vox ter 15% na Espanha, é preocupante uma força de extrema-direita ter 10% na Alemanha. Por quê? Olhem vocês a ascensão do Partido Nazista na Alemanha. Eu não quero fazer terrorismo aqui, eu quero pegar um exemplo histórico, sabendo que analogias históricas são perigosas. Mas Adolf Hitler chega no sistema político numa Alemanha arrasada pela Primeira Guerra Mundial, em total crise, fazendo uma campanha pela ultranacionalista, pela expulsão dos estrangeiros contra judeus, comunistas, ciganos, LGBT, que não tinha esse nome na época, mas homossexuais na época. Nas eleições de 1928, o Partido Nazista, que tinha sido fundado alguns anos antes, tem 2,5% dos votos. 1928. Dois anos depois, eles têm 15,5% dos votos. Quase sete vezes mais. Em 1933, 44%. Olha a diferença. 2,5% em 1928, 44% cinco anos depois. A demagogia nazista, quando ela é naturalizada, ela é uma força, como fez um filme, o cineasta Ingmar Bergman, O Ovo da Serpente. Você cria um ovo da serpente e logo ele rende frutos, logo ele revela o que é realmente. Por isso o fascismo é tão perigoso lá, por isso é tão perigoso aqui. Finalizando e arredondando essa live, eu quero dizer o seguinte: o que possibilitou o crescimento do Bolsonaro no Brasil foi a crise econômica, foram as políticas de austeridade, foi essa sanha de cortar verba, cortar orçamento, porque é preciso, a questão fiscal, isso e aquilo e tal. O presidente Lula tem dito nos últimos dias de sua campanha e falou ontem a vários economistas o seguinte: nós não podemos ter novamente aquela pregação de que a questão fiscal não vai permitir a gente dar comida para o povo, a questão fiscal não vai permitir a gente fazer investimento, a austeridade fiscal não permite a gente gerar empregos. Tem que permitir. O presidente tem total razão. Um futuro governo, que pode ser eleito, e que é o mais provável que seja eleito domingo, não pode adotar as políticas de austeridade para não repetir o que foi Bolsonaro aqui e para não repetir o que foi a Itália nesse final de semana. Ainda bem que, dessa vez, nós estamos saindo do fascismo, nós estamos saindo desse episódio triste da nossa época. Por isso é que o mundo olha para o Brasil, espero que com admiração, e a gente olha com muita preocupação para o cenário europeu, em especial o italiano. Obrigado, gente.
Muito bom, Marigoni, muito bom. Vamos lá, torcer para derrubar esse fascismo aqui logo, logo no primeiro turno.
Logo aqui, daqui a 4 dias, no primeiro turno, exatamente. Isso. É um perigo.
Legal. Obrigado, Marigoni. Professor Gilberto Marigoni fala aqui no programa Redemoinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico. Hoje tratamos as questões internacionais. Amanhã estaremos com a professora Ângela Carrato para abordar os desafios, as congruências, as relações entre poder e mídia. Muito obrigado, Marigoni. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam o Redemoinho de hoje e que seguem conosco pela internet afora. Boa tarde, Marigoni. Boa tarde, pessoal.
Tchau, tchau. 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 Tchau.